Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. No Brasil, um cenário que muito preocupa é o do feminicídio cometido por parceiro íntimo, em contexto de violência doméstica e familiar, e que geralmente é precedido por outras formas de violência e, portanto, poderia ser evitado. Trata-se de um problema global que se apresenta com poucas variações em diferentes sociedades e culturas e se caracteriza como crime de gênero ao carregar traços como ódio, que exige a destruição da vítima e também pode ser combinado com as práticas da violência sexual, tortura e mutilação da vítima antes ou depois do assassinato. A Lei do Feminicídio 13.104 de 2015 é uma lei brasileira que qualificou o crime do homicídio quando cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Em outubro de 2024, a Lei 14.994 foi sancionada, tornando o feminicídio um crime autônomo e aumentando a pena para 20 a 40 anos de reclusão. E para falar sobre a Lei de Feminicídio, está aqui conosco o Dr. Jean Carlos de Lima. Ele é advogado criminalista, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em Criminal Profiling e Direito e Processo Penal. Atua há quase uma década no Tribunal do Júri, com ampla experiência em sustentações orais perante as Cortes Superiores do Judiciário Brasileiro. Atualmente é presidente da Comissão de Eventos da OAB Americana. Olá, doutor Jean, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Olá, Marta, eu que agradeço essa oportunidade. Saiba que é um privilégio muito grande estar aqui com você, com todos os ouvintes do programa Multidom, da rádio aqui Webdom. Agradeço aí novamente, então, pelo convite, estou sempre à disposição.
Doutor Jean, na prática, o que muda ao se tornar o feminicídio um crime autônomo e não mais um homicídio qualificado?
Eu acho que antes de responder essa pergunta, é relevante a gente trazer aqui a definição do que é o feminicídio, né? As pessoas ainda confundem o que é feminicídio, qual a diferença do feminicídio para o homicídio. O feminicídio, resumidamente, é o quê? É matar uma mulher. Mas matar uma mulher e tem alguns requisitos, algumas exigências que a lei impõe para ser considerado feminicídio. Então matar a mulher em razões da condição do sexo feminino, e quando esse crime envolve violência doméstica, violência familiar, também é obrigatório que tenha o menosprezo ou a discriminação à condição da mulher. É importante a gente sempre estudar, né, e nos debruçar aqui nesses incisos que está previsto lá no artigo 1º, incisos 1º e 2º do artigo 121-A do Código Penal, que foi criado recentemente. Então, matar uma mulher, né, quando há razões da condição do sexo feminino e quando o crime envolve violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, até outubro do ano passado, o feminicídio não era um crime. O feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio, previsto lá no artigo 121 do Código Penal. E o legislador, muito insatisfeito, com toda a razão, né, devido aí ao alarmante crescimento dos índices de feminicídio em todo o Brasil, criou um projeto de lei e essa lei foi promulgada e se tornou a Lei 14.994. E essa lei, ela transformou o feminicídio num crime autônomo. Então, agora o feminicídio, ele vira um tipo penal independente e não mais uma qualificadora do artigo 121, como acontecia, como ocorria até o ano passado. Então, deixou de ser uma qualificadora e se tornou um crime autônomo. E esse crime autônomo, ele trouxe algumas alterações para a nossa lei. Por exemplo, a pena. Antes, o homicídio, como era uma qualificadora, era de 12 a 30 anos, a pena máxima é 30 anos. Agora teve essa modificação de 20 a 40 anos. E aquela pessoa que sofre uma acusação, que recebe uma acusação de feminicídio, pode ter aí a sua pena no patamar máximo de 40 anos. Então, o feminicídio agora ele está previsto lá no artigo 121 A do Código Penal, depois da promulgação dessa lei, a Lei 14.994 de 2024. Marta.
Então, a pena agora para o feminicídio é de 40 anos. E ela é suficiente para coibir a violência contra a mulher? Ou outras medidas são igualmente necessárias?
Olha, Marta, essa pergunta ela traz bastante reflexão para nós, porque seria até aqui um pouco de prepotência falar que a lei é suficiente ou não para coibir essa violência, né, ou para reduzir aí o aumento do feminicídio aqui no Brasil, da violência contra a mulher. E eu falo que seria talvez até uma prepotência arriscar, porque a lei é nova, né? A lei ela está caminhando aí para o seu primeiro ano. Então, na prática, nós não temos ainda resultados efetivos para falar que 40 anos é suficiente ou não para coibir. Mas 40 anos assusta, né? 40 anos, e além dos 40 anos, a lei ela trouxe também outras modificações no Código Penal, na LEP, que é a lei de execuções penais. Por exemplo, quando um condenado por crime de feminicídio, para progressão de regime, além dos 40 anos, que é a pena máxima, para progredir de regime, necessariamente ele terá que cumprir 55% da sua pena. Então, é uma mudança bastante significante, mas o resultado dela na prática, a gente vai chegar nessa conclusão com o decorrer. Com decorrer, com o julgamento dos processos, porque, conforme eu disse, é uma lei ainda bastante, bastante recente, então nós não temos ainda dados estatísticos para falar se o número de feminicídio reduziu ou não, né? Até por se tratar aí dos 12 primeiros meses dessa lei. Mas, na minha opinião, essas modificações, a criação dessa lei, contribuirá de uma forma muito significativa para a redução dos índices de feminicídio no Brasil, e é o que se espera. E eu trago até aqui um outro exemplo também. Por exemplo, essa lei que criou o crime do feminicídio, eu trouxe aí o exemplo dos 55% para progredir do regime fechado para o semiaberto. Eu trago outros exemplos também. É um crime considerado hediondo. É um crime que alterou a pena da lesão corporal. Também teve um reflexo. Crime de lesão corporal, que está diretamente ligado à Maria da Penha, né? Lei Maria da Penha, porque antes a lesão corporal praticada contra a mulher também no âmbito da violência doméstica tinha uma pena de 1 a 4 anos. Com a alteração, com a promulgação dessa nova lei, a pena da lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito desses requisitos que eu falei teve uma mudança de 2 a 5 anos. Os crimes também de injúria, calúnia e difamação, teve uma previsão que, quando englobada pela Lei 14.994, a pena de injúria, calúnia e difamação também agora sofre o dobro da sanção. Ela pode até dobrar a pena. E também teve uma mudança muito importante, que, no meu ponto de vista, essa daqui é muito significativa, não que as outras não sejam, que é em relação ao crime de ameaça. Porque até em outubro do ano passado, antes da promulgação da lei, quando a vítima, né, a mulher, sofria uma ameaça, para o processo seguir em frente, para esse processo ser dado andamento para o Ministério Público, dependia da representação da vítima. E o que é essa representação? A vítima, ela precisava procurar a Delegacia de Proteção e Defesa ao Direito das Mulheres ou o Ministério Público e falar: olha, eu tenho o desejo de representar contra o agressor, contra quem me ameaçou. E aí sim, esse processo seguiria em frente. Agora não. Com a entrada em vigor dessa lei, o crime de ameaça nesse cenário contra a mulher, né, de violência doméstica, novamente importante frisar, estabelece que não depende mais de representação da vítima. Então, passou a ser uma ação penal pública incondicionada à representação. Ou seja, independe da vontade da vítima. Ameaçou a vítima fez o primeiro registro. Já vai para o Ministério Público, não depende de uma nova representação da vítima, tá? Então, essa alteração, na lei foi muito positiva no meu ponto de vista, porque às vezes a gente via, Marta, e ouvintes, né? A vítima, às vezes, ali, no, na maioria dos casos, por dependência econômica, fazia o primeiro registro do boletim de ocorrência, mas depois não levava à frente, retirava ali o crime de ameaça, não representava. Por quê? Por dependência econômica. Às vezes não tem para onde ir, às vezes depende daquela moradia, não tem condições de pagar um aluguel. Então acaba ficando refém economicamente desse agressor. Então agora com essa alteração, que não exige mais a representação, crime de ameaça, ele é tocado independentemente depois que chega a conhecimento da autoridade policial, Marta.
Entendendo melhor, depois que a pessoa fez a denúncia, não tem mais como voltar atrás.
Resumidamente é isso, Marta. Não tem como voltar atrás mais, né, no crime de ameaça, porque independe agora da vontade da vítima. Então o processo seguirá normalmente. E além disso, a mudança aqui que eu falei, por exemplo, da lesão corporal, dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, da ameaça, a lei ela se tornou mais severa também, porque quando o agressor progredir ao regime semiaberto, ou quando ele conseguir a liberdade, ele será monitorado eletronicamente, né, através da tornozeleira eletrônica. Teve também um aumento aí na pena de descumprimento de medidas protetivas, que assim era um absurdo. Antes, para quem descumpria a medida protetiva, para quem não sabe, mas a medida protetiva é aquela proteção que a vítima que sofre ou violência psicológica, sexual, física, moral, econômica, procura os seus direitos através da delegacia de proteção aos direitos das mulheres e fala: ó, sofrendo ameaça e necessito de uma proteção. Então, o juiz determina que através da medida protetiva, que o agressor não se aproxime da vítima por 100 metros, por 200 metros, e também não mantenha com ela nenhum tipo de comunicação, seja virtual, por WhatsApp, e também com a família dessa vítima. E antes, quem descumpria, o acusado que descumprisse a medida protetiva, teria uma sanção de 1 a 3 meses. Nem preso ele ficaria, né? Ou ficaria muito pouco. Agora, com a entrada em vigor dessa lei, o crime de descumprimento da medida protetiva, que se consta lá no, no, na Lei Maria da Penha, foi para a mínima 2 e a máxima 5 anos. Então, uma mudança significativa também e uma mudança necessária, que o legislador foi muito feliz em estabelecer essa alteração. Além do mais, quem for condenado por crime de feminicídio terá também a perda de cargo ou função pública, né? Se for servidor público, terá também a perda do seu mandato, se ocupar ali algum cargo político, e também o seu poder familiar em relação aos filhos. Será suspenso, não poderá ali exercer o seu direito de visita ao pai com o filho. Então, quando você pergunta se a pena de 40 anos é suficiente para coibir a violência contra a mulher, eu falo que ela assusta mais, é mais severa, e aí eu dei todos esses exemplos aqui de alteração dos outros crimes, por exemplo, aí também a perda de cargo, função pública, de mandato político, do poder familiar em relação aos filhos. Então, eu falo que não necessariamente apenas os 40 anos isolado, tá? A gente precisa sempre olhar nesse contexto geral, essas modificações, todos esses reflexos que a lei apresentou, Marta.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o advogado criminalista Dr. Jean Carlos de Lima. E a nova lei, ela prevê agravantes além do fator gênero? E como ficam os casos com outras motivações?
além do feminicídio agora, né, ser um crime autônomo, na própria lei, lá no artigo 121A do Código Penal, a lei prevê algumas majorantes. Que são as majorantes? Causas de aumento de pena. Por exemplo, a pena do feminicídio aqui, ela é aumentada de um terço até a metade quando o crime é praticado durante a gestação da vítima, ou ainda nos 3 meses posteriores ao parto, ou ainda se a vítima é a mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Tá? Essas são as primeiras agravantes. Também, Marta, quando esse crime ele é praticado contra a pessoa menor de 14 anos, quando a vítima tem menor de 14 anos ou ainda maior de 60 anos. E também ela é agravada de um terço até a metade quando a vítima é portadora de doenças degenerativas que acarretem aí qualquer condição limitante na sua saúde ou vulnerabilidade física ou mental. E também, ainda no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121A, a lei prevê ainda um aumento quando o crime de feminicídio é cometido, né, praticado na presença, seja presença física ou na presença virtual de descendente ou ascendente da vítima. É importante frisar aqui que essa presença virtual tem que ser ao vivo. Nós já vimos, inclusive no Brasil, casos do agressor ligar ali uma chamada de vídeo e iniciar a tortura na vítima e transmitir para alguém da sua família, tá? Então, quando o crime de feminicídio é praticado na presença física ou virtual de familiares, seja descendente ou ascendente da vítima, a lei prevê sim essa agravante, além do fator gênero. Essas são as principais agravantes. E também eu falei de medida protetiva agora há pouco. Quando o crime de feminicídio é praticado no cenário de descumprimento de medidas protetivas de urgência, também há essa agravante, esse acréscimo na lei, que vai de um terço até a metade, Marta. Então, essas são as agravantes previstas nas leis aí mais relevantes para a gente conversar.
Na sua visão, a nova lei fortalece o combate à violência de gênero ou ainda deixa lacunas?
Marta, sem dúvida, fortalece o combate à violência de gênero, né? O legislador fez a sua parte, o legislador fez o seu papel. Se preocupado com esse tema, que é o crescimento assustador dos índices de feminicídio, é necessário uma união de forças de toda a sociedade. É necessário ainda a criação de políticas públicas voltadas para a proteção e defesa do direito das mulheres, principalmente aquelas mulheres que vivem vulnerabilidade, aquelas mulheres que vivem dependência econômica, aquelas mulheres que vivem dependência sexual, independência psicológica do seu parceiro, aquelas mulheres que não têm muitas vezes um suporte, uma rede de apoio familiar para sair do lar do agressor. Então, além da nova lei fortalecer o combate à violência de gênero, a gente precisa de pensar, sociedade no geral, as instituições, seja a OAB, que é a instituição que eu represento, seja a Defensoria Pública, a magistratura, se o CNJ, o Ministério Público, todas as entidades, a sociedade no geral, precisa focar e continuar, esse esforço e pensar em políticas públicas para proteger o direito das mulheres e para garantir a ela que, quando se ver numa situação de violência, ela tenha o mínimo do aparato, o mínimo de alicerce, de suporte para buscar socorro, para buscar proteção. Porque às vezes, Marta, o que é medida protetiva é uma decisão judicial, mas ela não se passa de um papel. É um papel. E às vezes esse papel, por si só, ele não é o suficiente para afastar o agressor daquela vítima. Então a gente precisa pensar em outros mecanismos para trazer ainda mais robustez para essa lei. No meu ponto de vista, é uma lei muito necessária, muito importante e que veio até tarde, viu? Que veio até tarde. Em 2023, mais de 1.500 mulheres do Brasil foram vítimas de feminicídio. E onde estão esses assassinos? Onde estão esses agressores? Dentro do próprio lar das vítimas, dentro do seu próprio lar. Às vezes é o companheiro que divide a cama todos os dias ali com você. Eu entendo sim que a lei ela é muito positiva, mas nós precisamos ainda avançar em políticas públicas, em outras ações voltadas para proteger as mulheres e as vítimas.
Eu agradeço ao advogado criminalista, Dr. Jean Carlos de Lima, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Dr. Jean.
Marta, novamente, quem agradece sou eu. Um privilégio ter a oportunidade de estar aqui com vocês, com todos os ouvintes, com todas as ouvintes aqui da Rádio Webdom, né, do programa Multidom. E essa lei, ela foi uma mensagem do legislador para buscar ali inibir, ou pelo menos, né, diminuir os crimes, a violência contra as mulheres, contra as vítimas. Mas eu deixo aqui o meu alerta, que é importante a gente avançar nesse tema. É importante que as vítimas denunciem, não se calem. É importante levar qualquer tipo de ameaça. É importante destacar que a violência não é só a violência física. Muitas pessoas acabam confundindo, muitas vítimas acham que é só a violência física que pode ser levada ao conhecimento da autoridade policial. Não, existe a violência, além da violência física, a violência psicológica, a violência moral, aquelas ofensas, a violência econômica, né, financeira, a violência sexual. Muitas mulheres são vítimas de violência sexual por seus parceiros, são obrigadas a manter ali relação sexual sem o consentimento, sem vontade. Isso também é crime, isso está previsto lá na Lei Maria da Penha. Então, meu alerta é: não se calem, denunciem. E eu agradeço mais uma vez aqui, Marta, fico inteiramente aqui à disposição para vocês e espero, de alguma forma, ter colaborado e levar um pouco de conhecimento aí para os ouvintes aqui da Webdom. Então, muito obrigado e eu fico à disposição.
Para denunciar e buscar ajuda a vítimas de violência contra mulheres, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180, Lei Maria da Penha.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com. Ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Matovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Matovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Matovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.